Fala MDS!
Olá, meu nome é Erika Braz, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Fala MDS, o podcast do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O terceiro Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional estabelece 18 estratégias intersetoriais e 219 iniciativas voltadas à segurança alimentar e nutricional no Brasil. O documento considera desafios como o aumento do preço dos alimentos, a fome em territórios específicos, como na Amazônia, e entre os povos indígenas e a população em situação de rua, por exemplo, além dos impactos das mudanças climáticas. O PlanSAM é o principal instrumento da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e reforça o compromisso do governo federal de tirar o Brasil do mapa da fome até 2026. Para apresentar detalhes sobre o plano, o Fala MDS convidou a secretária extraordinária de combate à pobreza e à fome, Valéria Buriti. Secretária, bem-vinda. Obrigada mais uma vez pela sua presença.
Eu que agradeço, Érica, pelo convite para a gente estar aqui falando sobre o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Para a gente é uma alegria participar do Fala MDS.
Que bom, secretária. Antes, então, da gente explicar o que é o plano, eu vou voltar um pouquinho mais e pedir que a senhora defina para a gente o que é a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, né, a CAISAN. Por que que o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional passou por esse colegiado?
Perfeito, Érica. Primeiro, é importante dizer que a gente tem uma lei que criou o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Esse sistema tem, de um lado, um conselho que assessora o presidente da República. É um conselho mais conhecido, assim, dentre os componentes do sistema, que é o CONSEA. Ele assessora o presidente em termos de segurança alimentar. E um outro componente, uma outra estrutura desse sistema é a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, a CAISAN, onde estão ali os ministérios que têm ações que fazem parte da política de segurança alimentar e nutricional. Quando a gente fala em segurança alimentar e nutricional, as pessoas geralmente associam com acesso ao alimento. Mas, na verdade, a política de segurança alimentar, ela vai abranger desde a produção de alimentos, como apoio, por exemplo, à agricultura familiar, toda a parte de consumo, aproveitamento dos alimentos e também o acesso aos alimentos. Então, é uma política ampla que trata de acesso a água, fomento de sistemas alimentares descentralizados, enfim, um conjunto de ações. Então é importante que os ministérios que têm ações, que têm uma relação com essa política, estejam conversando, dialogando, integrando suas ações. A grande função da CAISAN é, de fato, coordenar a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional.
E realmente, segurança alimentar é uma pauta que envolve quase a totalidade de ministérios, né, secretária?
Sim, hoje são 24 ministérios que estão ali participando da CAISAN, e é importante dizer que no plano entrou até uma ação de um ministério que não está na CAISAN, porque de fato a política de segurança alimentar vai abranger ações de acesso à renda, enfim, um conjunto grande de ações. Então, é para isso que a CAISAN existe, para coordenar e integrar as ações do governo de segurança alimentar e nutricional.
Então, já que a gente entendeu melhor o funcionamento da CAISAN, eu quero saber, pedir para a senhora explicar o que é o plano e a importância dele para o nosso país.
Então, o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ele é o principal instrumento da política de segurança alimentar e nutricional. Nesse plano, a gente tanto mapeia as ações que o governo federal já tem em relação à segurança alimentar e nutricional. A gente, além de mapear, visa estratégias para integrar essas ações, tornando as ações que já existem mais efetivas. E também ele tem uma função de direcionar, está mobilizando o governo para alcançar públicos e territórios que têm ou sofrem com alguma situação de insegurança alimentar de uma maneira mais grave do que outros públicos, outros territórios. Foi por isso, por exemplo, que nesse plano a gente criou uma estratégia intersetorial para a gente conseguir ver as ações do governo federal que hoje são destinadas à Amazônia e tentar integrar essas ações, aproveitar e deixar que essas ações sejam mais efetivas para conseguir atingir seu objetivo, que é promover segurança alimentar e nutricional.
Secretária, e como que esse plano dialoga com os outros planos de combate à insegurança alimentar no Brasil, como, por exemplo, o Plano Brasil Sem Fome, o Plano Nacional de Abastecimento Alimentar, né? O Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, o Plano Safra na Agricultura Familiar e outras estratégias. Eles dialogam?
Sim, dialogam. A gente olhou para esses planos e de cada plano desse a gente vê quais são as ações mais afins que têm um diálogo maior com a segurança alimentar e nutricional. Alguns desses planos é o que a gente chama de estratégia intersetorial. São planos que já existem, mas a gente olha, tira dali as ações que têm mais afinidade com segurança alimentar e passa a olhar para aquelas ações, integrar aquelas ações e monitorar aquelas ações mais de perto, né? O plano também é um instrumento para a gente monitorar e divulgar as ações de governo federal. Então, tem muitas estratégias que esses planos estão ali contidos como estratégias no plano de segurança alimentar. E a gente tem estratégias novas, né? Uma das estratégias novas é essa que eu falei de segurança alimentar e nutricional na Amazônia, mas também a gente criou uma estratégia de segurança alimentar e nutricional para povos e comunidades tradicionais, para povos indígenas, no sentido de mapear as ações do governo e ver que readequação elas precisam para atingir melhor e garantir o direito à alimentação desses públicos.
Secretária, e os principais desafios, assim, as diretrizes estratégicas que o plano busca superar, né? Especialmente, como a senhora acabou de comentar, nas regiões amazônicas, aliás, na região amazônica e entre os povos indígenas.
Esse plano, ele já parte de um resultado. Algumas ações desse plano, na verdade, elas já estão acontecendo, né? A gente tirou aí, por exemplo, com o Brasil Sem Fome, que é uma das estratégias desse plano, mais de 20 milhões de pessoas da situação de fome. A gente reconhece que houve o aumento de renda, do rendimento médio da população. Aí a gente viu que foi de 11,5%, mas para os 5% mais pobres, o aumento foi de 38,5%. Então a gente entende que tem muitos avanços, a gente já conquistou muitas coisas, mas que a gente ainda tem desafios. Quando a gente olha a medição da fome no Brasil, a partir de 2004, com a Escala Brasileira de Segurança Alimentar, a gente vê que o nosso melhor momento, que foi ali 2014, a gente tinha um pequeno percentual da população ainda passando fome. Então, esse é um primeiro desafio. Como garantir que, de fato, a gente continue envidando esforços para superar a fome no nosso país, né? A gente não pode admitir que um percentual pequeno passe fome, né? Acho que uma pessoa passando fome já nos causa indignação. Já é um problema. Então, acho que esse é um primeiro desafio. A gente continuar avançando, envidar esforços para a gente conseguir superar a fome e alcançar esses territórios que sofrem com mais força a situação da fome. Quando a gente olha os indicadores ali da região norte, por exemplo, eles são maiores, tanto no rural como no urbano. Quando a gente olha alguns grupos como população de rua, a gente sabe que a situação de fome está ali presente. Então, esse é um desafio, né? O outro desafio é a gente garantir, tudo bem, aumentamos o rendimento das pessoas, mas a gente está vendo que o custo de vida, ele pressiona a renda das famílias. Então a gente tem que estar atento a esse desafio para garantir que nossas políticas públicas sejam efetivas e que as pessoas possam ali viver com dignidade. Um outro desafio que a gente tem é as mudanças climáticas, né? O pessoal já não fala mais em crise, diz que é um novo regime climático. Então como garantir segurança alimentar em eventos, por exemplo, extremos? Como garantir porque a produção de alimentos não piore a situação climática? Como garantir que o consumo de alimentos não piore a situação climática? Então é importante a gente também considerar esse novo regime climático que a gente está vivendo e como que a produção e consumo de alimentos no Brasil conseguem se dar de forma sustentável, né? E eu acho que um outro desafio é garantir que no território esse conjunto de políticas que a gente tem, que a gente faz com participação social aqui no governo federal, mas que no território eles sejam efetivos e estejam integrados. Então, um desafio que a gente tem é também a gente consolidar um sistema, nosso sistema de segurança alimentar e nutricional. A gente já tem o SUS, que é muito conhecido da população brasileira, o SUAS, que é o Sistema de Assistência Social, mas a gente também entende como um desafio continuar avançando na consolidação do SISAM.
Muito trabalho pela frente.
Muito trabalho pela frente.
Secretária, essa é a terceira edição do plano, né? Que foi aprovada por unanimidade pela Caizan, envolvendo 23 ministérios.
24
ministérios, na verdade. Como essa articulação interministerial pode garantir que as ações do plano sejam de fato implementadas de maneira coordenada e eficaz, assim como a senhora tem explicado para a gente?
Bem, acho que uma estratégia que a gente tem no plano, vou citar uma para dar esse exemplo, é que a gente está olhando para as ações do Brasil Sem Fome. Hoje, uma das grandes estratégias do Brasil Sem Fome é identificar pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. A gente retomou pesquisa de medição da fome no país, da insegurança alimentar. A gente criou um novo indicador para ver como é que a fome dá no município, que não existia. E a gente também tem hoje na saúde a aplicação de uma triagem de risco de insegurança alimentar e nutricional. Então, como que a gente pode integrar essa política com outras? A gente identificando essas pessoas, a gente consegue mobilizar ministérios, mas também estados e municípios para atender essas pessoas. Então, esse é só um exemplo de como a gente pode ter técnicas para identificar essas pessoas e conseguir alcançá-las e integrar essas ações no território também. Esse é só um exemplo, mas tem muitos outros aí, como, por exemplo, o próprio programa de aquisição de alimentos, que a gente está prevendo metas, por exemplo, especiais para povos e comunidades tradicionais, povos indígenas, para atender municípios que são mais afetados por eventos climáticos extremos. Ou seja, a gente está realmente desenhando estratégias de integração para que esses programas e políticas sejam mais efetivos.
Secretária, a gente está caminhando para o final. Eu não posso deixar de perguntar sobre a participação da sociedade civil, porque eu sei que foi um elemento central na construção do plano, né? Como garantir que essa participação continue ao longo da implementação e monitoramento das ações previstas na terceira edição do plano?
Sem dúvida, Érica. Assim, é importante dizer que o plano... Por que a gente não adotou um plano de segurança alimentar no primeiro ano de governo? Porque para ter o plano, a lei nos exige antes a realização da Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional. Em 2019, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, esse conselho que eu falei no início, ele foi extinto. Com essa extinção, a gente não conseguiu organizar a conferência, que a gente reúne pessoas do país inteiro para dizer como que o governo deve garantir segurança alimentar e nutricional, como o governo deve garantir o direito humano à alimentação. Então, em 2023, a gente retoma o sistema de segurança alimentar, retoma o CONSEA, realiza a sexta conferência no final de 2023. O Conselho Nacional organiza as proposições que vêm da conferência e entrega essas proposições para a gente já no último trimestre do ano passado. Então, por isso que a gente conseguiu elaborar o plano, entregar esse plano agora em fevereiro. Então, ele surge da conferência, surge do CONSEA. E a participação social, Érica, ela é muito fundamental, porque são as pessoas que vivem em um determinado contexto que podem dizer como que os problemas daquele contexto podem ser superados. Se alguém vai na sua casa resolver um problema, é você que tem que dizer qual é o problema que tem na sua casa, é você que vai entender qual é o profissional que tem que estar lá, mas né, resolvendo esse problema. Então, a participação, ela, além de ser um direito das pessoas e uma obrigação do Estado, ela também ajuda a tornar as políticas mais efetivas. Né? Você vê quantas políticas surgiram da participação que são tão importantes, como, por exemplo, o programa de cisternas. Quem é do semiárido entende a importância desse programa. Então, foi a participação social que permitiu a efetividade de políticas que são referências no Brasil e no mundo, né, para garantia do direito humano à alimentação. E a gente, uma vez aprovado o plano, vai montar com o CONSEA e com a CAISAN, com esse Conselho, né, de Segurança Alimentar e com essa Câmara que envolve 24 ministérios, o monitoramento dessas ações, a forma de divulgar essas ações para que toda a sociedade possa conhecer o que o governo brasileiro tem feito e tem feito muito para garantir o direito à alimentação.
É política pública para a sociedade civil, feita pela sociedade civil.
Exatamente.
Isso é muito legal. Eu vou finalizar perguntando de que forma o plano contribuirá para sustentar os avanços recentes que tivemos na redução da fome e da pobreza. A senhora trouxe o número aqui no início do programa, né? No início de 2023, tínhamos 33 milhões de pessoas passando fome. Esse número foi reduzido em mais de 24 milhões, né? Então, o plano vai contribuir, né? Especialmente considerando aí as projeções para 2026, que é sair do mapa da fome mais uma vez, né, secretária?
Sim, com certeza vai contribuir por essas razões que eu já expliquei, né? Primeiro, a gente mapeou essas ações, pensamos em estratégia para integrar essas ações e a gente também vai estar mobilizando estados e municípios para se inspirarem nesse plano. A gente vai monitorar essas ações, né? A sociedade civil, o CONSEA vai estar monitorando essas ações para garantir que elas aconteçam e alcancem públicos e territórios que elas têm que alcançar. E quando a gente direciona a política pública para os territórios, para os grupos que mais devem ser atendidos por essas políticas, a gente também garante um elemento de efetividade a essas ações, né? Porque chega, alcança em quem tem que alcançar. Não é à toa, Érica, que além de diminuir a fome, a gente também reduziu a desigualdade. Quando a gente olha os resultados da fome, a gente vê quais foram os domicílios que a fome diminuiu mais. Foram os domicílios chefiados por mulheres, por pessoas negras, domicílios da região norte, domicílios da região nordeste, ou seja, grupos e territórios muito afetados pela fome. Então, eles ainda são os grupos que mais sofrem com insegurança alimentar, mas o salto que eles deram na melhoria de acesso à alimentação foi maior também. Então, você mapear, integrar, direcionar, acompanhar a realização dessas políticas é um elemento, sim, que a gente acredita que vai levar o Brasil não só a sair do mapa da fome, mas a garantir o direito à alimentação aqui no país.
Que legal. Eu conversei com a secretária extraordinária de combate à pobreza e à fome aqui do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Secretária, mais uma vez, muito obrigada. Quero deixar o convite para quem quiser saber mais sobre o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o terceiro plano, né? É só acessar o site do Ministério, gov.br/mds. Mais uma vez, secretária, obrigada e eu espero recebê-la aqui para a gente dar outras atualizações do plano mais adiante.
Eu que agradeço, Érica, a gente está à disposição e parabéns pelo trabalho.
Obrigada. O Fala MDS é publicado semanalmente nas plataformas de áudio como Spotify, Amazon, Deezer, Apple Podcasts e SoundCloud. Você também pode conferir o conteúdo do MDS no canal do YouTube, o @mindesenvolvimento. Nós estamos também no Instagram, busque por @mdsgovbr. No WhatsApp, o canal oficial é Ministério do Desenvolvimento Social. Se preferir, tem o Disque Social pelo número 121. O Fala MDS fica por aqui e eu espero vocês no próximo programa. Fala MDS!